E é nosso convidado nesta edição do meio-dia, Rui Moreira, presidente da Câmara Municipal do Porto. No próximo sábado formaliza a recandidatura à autarquia portuense. No quadro das autárquicas é a primeira entrevista de Rui Moreira. Rui Moreira, muito boa tarde. Obrigado
boa tarde,
por estar
connosco.
Deixe-me começar esta entrevista, enfim, de uma forma diferente do habitual. Eu tenho aqui um livro editado em 2009.
O título é
Uma Questão de Caráter, foi escrito por si, trata-se de uma reflexão profunda sobre o Porto, sobre a cidade do Porto e o que deveria ser feito na cidade, isto em 2009, uma cidade que, enfim, tinha perdido protagonismo em 2009 e nem era esse o cenário. Na altura, alertava para o progressivo abandono do centro da cidade, justificando com a lei do arrendamento, degradação do parque habitacional e com o facto da população jovem não encontrar habitação a preços razoáveis. Hoje, aparentemente, a população continua de alguma forma a sair. Há habitações mais do que razoáveis, mas os preços, é descrito, são proibitivos, de alguma forma, alguns absurdos. Porquê é que não estarão a ser criadas condições para atrair novos moradores no centro do Porto?
Bom, em primeiro lugar, temos que olhar a situação há 8 anos
há 8
atrás
anos. Uhum.
E perceber que a realidade se transformou e transformou-se para melhor. Ou seja, aquilo que era uma decadência da cidade, com uma cidade envelhecida, com uma cidade a cair aos bocados,
degradada.
Como eu dizia, degradada, essa realidade já não existe hoje, pelo menos no centro histórico, ainda existe noutras zonas da cidade. Nós não podemos olhar para a cidade toda e pensar que ela é toda igual, mas no centro histórico que tinha esse problema, isso resolveu-se. Houve, de facto, apesar da crise, aquilo que sucedeu na reabilitação urbana é verdadeiramente notável e é muito mais do que era expectável. Portanto, comecemos por assinalar o aspecto positivo.
A requalificação.
A requalificação. O que aconteceu com a requalificação, também porque houve uma alteração profunda da lei das rendas e violenta das leis das rendas, é que, ao contrário daquilo que nós poderíamos todos imaginar, esta requalificação não teve ainda um impacto decisivo na disponibilização da habitação, principalmente para a classe média. E porquê? Em primeiro lugar, porque o crescimento do mercado e o crescimento dos preços do mercado, o custo elevado da reabilitação, não se repercutiu ou não teve um impacto equivalente naquilo que é o crescimento do nosso rendimento. Nós continuamos a ganhar pouco. A classe média portuguesa continua muito fustigada, continua a pagar muitos impostos e, portanto, o nosso poder aquisitivo, o nosso poder de compra não tem acompanhado o crescimento que acontece.
E não há mecanismos que a autarquia possa assumir?
Nós para... temos tentado desenvolver alguns mecanismos, nomeadamente temos vindo a exercer a opção de compra relativamente a prédios que não são utilizados, temos vindo a reabilitá-los, mas precisamos de ir mais longe. Ou seja, as cidades precisam de ter uma política de habitação que não se limite à habitação social, onde temos feito um grande trabalho ao longo dos últimos anos, que já vínhamos herdando dos anteriores executivos. Hoje precisamos de encontrar outras soluções e, olha, é por isso que vamos criar a taxa turística. É exatamente para termos recursos para poder construir ou recuperar habitação que possamos colocar no mercado a preços controlados, resolvendo aquilo que eu chamaria uma falha de mercado. Entre aquilo que é a habitação social, onde uma pessoa hoje encontra uma habitação a preço médio de 60 euros e que pagará no máximo 250 euros, mas quando nós depois vamos procurar uma habitação no mercado, não encontraremos seguramente a menos que 300 ou 350, 250 segundo as estatísticas de hoje, mas é difícil. E, portanto, há aqui um grupo de cidadãos que não se podem ou não querem candidatar-se à habitação social, mas que ao mesmo tempo também não encontra tem... habitação no mercado. E é isso que as câmaras têm que funcionar.
E a taxa turística que vai à discussão já na próxima
Sim.
reunião de câmara será a solução para inverter esse cenário, para garantir que a classe média tenha, consiga adquirir habitação?
O que eu diria é que os municípios têm que pensar que esta é uma atividade em que os municípios não têm tradição. Os municípios não têm tradição na intervenção no mercado habitacional que não seja habitação social. Agora, coloca-se este desafio. Para se responder a esse desafio, vai ser preciso ter recursos. E esses recursos, no nosso caso, podem ser criados através da taxa turística. É apenas uma forma, porque, de outra maneira, aquilo que vai acontecer é que teríamos que ir buscar recursos aumentando os impostos ou diminuindo o investimento na habitação social que não queremos. E, portanto, entendemos que a taxa turística não deve ser utilizada para atrair mais turísticos ou para criar polos turísticos, porque esses estão criados por natureza, devemos usar exatamente para uma nova política de habitação.
Qual será o valor dessa taxa turística?
Isso vai depender do estudo que está a ser feito. Está a ser feito um estudo de impacto económico, está bastante avançado. Eu pedi para analisarem a possibilidade de criarmos a taxa de 2 euros por noite, em que depois há algumas exclusões. Excluiremos claramente as pessoas que ficam por períodos prolongados, por causa das pessoas que vêm fazer tratamentos médicos à cidade. Também excluiremos as crianças e, provavelmente, também os cidadãos mais séniores.
2 euros, há operadores turísticos que dizem que isso é matar o setor do turismo no Porto.
Olha, eu não sei se é esse quem são os operadores turísticos que o dizem. Nós tivemos esta discussão em outubro no Conselho, no Conselho 24, que é o Conselho Municipal de Economia. Não foi essa a opinião generalizada. Mas também lhe digo, os operadores turísticos devem se recordar de uma coisa. Quando nós baixamos o IMI, desde que cá chegamos, 20%, uma vez 10%, outra vez 10%, eu gostava que esses mesmos operadores turísticos pensassem quanto é que isso se repercutiu diretamente na economia das suas unidades hoteleiras. Tenho a certeza que, se fizerem essa conta, concluirão que esta taxa de 2 euros que não vão ser eles a pagar, vão ser os turistas a pagar, não mata coisa nenhuma. Eu tenho muita dificuldade em perceber como é que um turista que hoje vem ao Porto e paga 60 ou 70 euros por noite, valor médio, não pode ou não está disponível para pagar 2 euros de taxa. Ao mesmo tempo, quando nós olhamos aquilo que acontece por toda a Europa, este nosso estudo faz um estudo comparativo com outras cidades europeias, percebemos que este é um valor perfeitamente razoável. Não me consta que as cidades que criaram taxas turísticas tenham perdido turistas.
Porquê é que decidiu avançar já? Tinha dito que era uma questão para a campanha eleitoral.
E é. Certo. Estamos a cumprir rigorosamente, ou seja, nada disto será implementado antes, neste Executivo. O que deixaremos é todos os instrumentos
mas
preparados.
Mas condiciona
condiciona, porque vamos ter uma discussão pública. Vamos preparar o regulamento. O próximo Executivo, quando chegar em outubro, seja ele qual for, pode determinar, isto vai então à reunião de Câmara e à Assembleia Municipal, e diz assim, vai se quiser. Diz assim, se quiser, tenho isto pronto para lançar já. Se eu não quiser, não lanço. Se eu quiser lançar esta taxa, lanço. Se não quiser lançar outra taxa, não lanço. Se quiser dedicar o valor a este propósito, lanço para este propósito, senão não. Se assim não fosse, o que é que aconteceria? Se esperássemos pelo dia 20 ou 30 de outubro, fosse eu, fosse o meu sucessor, a taxa turística já não se ia aplicar, provavelmente antes do verão do próximo ano. E começa a ser uma exigência resolver alguns problemas para os quais precisamos desta taxa turística.
Estamos a falar de turismo. Não acha que há uma excessiva dependência do Porto, deste setor?
Não. Acho que quem diz isso, com todo o respeito, não tem nenhum conhecimento daquilo que é o desenvolvimento da cidade do Porto na atração de investimento, no crescimento das startups, naquilo que o tecido económico está a fazer.
Mas considera que tem um peso tão relevante como o turismo, vê-se o crescimento do Porto.
Não, mas ainda, ouça, todos os males fossem esses. O Porto está a crescer no turismo à razão de 2 dígitos por ano. Ainda bem que é assim, repara. O turismo tem permitido acelerar a reabilitação e tem permitido aumentar as atividades comerciais. O comércio tradicional no Porto hoje vive em larga medida do turismo. Tem permitido o crescimento da restauração. É bom negócio para os taxistas. Cria emprego não qualificado. Nós tínhamos um enorme problema e continuamos a ter um enorme problema em Portugal, que é o emprego, o desemprego das pessoas não qualificadas, que muito facilmente encontram na fileira do turismo uma oportunidade. Agora, uma coisa é dizer isto é ótimo, outra coisa é dizer, sendo ótimo, nós temos que ser capazes de mitigar aquilo a que chamamos a pegada turística. E é para isso exatamente que nós pretendemos usar a taxa turística. Agora, eu faço a pergunta ao contrário. Imaginemos que subitamente, até por causa daquilo que aconteceu com a TAP, subitamente as low cost iam embora e o turismo na cidade do Porto voltava aos níveis de 2009 do meu livro.
Qual é o plano B?
Estaríamos desgraçados.
E qual é o plano B?
Não precisamos de ter plano B. Não precisamos de ter plano B. Aquilo que nós precisamos é de ser consequentes e dizer não temos um monoproduto, nós vamos continuar a apostar na atração de investimento nas áreas das tecnologias, na área da medicina, num conjunto de áreas em que temos vindo a fazer um trabalho com investidores que aqui se localizam, vamos cuidar do turismo para que ele não morra ou não se mate a si próprio. E isso nós pretendemos fazer. Olha, fizemos isso agora com os circuitos turísticos dos autocarros, no sentido de mitigar o impacto no trânsito. Fomos a primeira cidade portuguesa a fazê-lo. Temos um conjunto de outras iniciativas que é, no fundo, fazer com que os turistas visitem áreas da cidade que hoje não conhecem. Porque, repare, nós dizemos que há muitos turistas, mas há muitos turistas na Ribeira. Mas se perguntarem a Serralves, ainda outro dia a Presidente de Serralves dizia que queria atrair mais turistas, que faltam lá turistas. Se nós olharmos para o Bom Fim, começam a chegar lá. O que é que nós temos de ser capazes de criar? Novas condições de atratividade, um pouco mais dispersas pela cidade, para que aquilo que parece ser uma pressão excessiva se transforme numa dispersão. E então o Porto vai crescer. Temos que fazer o nosso trabalho de casa.
Vamos do Centro Histórico para o Bom Fim. Vamos um bocadinho mais à frente. Campanhã, no seu manifesto em 2013, manifesto eleitoral, prometia valorizar aquela área da cidade. Por que razão continua a ser uma das mais degradadas do Porto?
Olha, eu acho que se houve uma área, uma zona do Porto onde nós fizemos um trabalho muito importante foi em Campanhã. Em primeiro lugar, naquilo que foi um trabalho de reabilitação de bairros sociais. Apenas para lhe falar, acabamos o Lagorteiro, fizemos em Contumil, apenas para lhe dar um exemplo, mas fomos mais longe. Resolvemos finalmente um problema que estava atrasado desde 2003, o terminal intermodal. Neste momento temos o projeto, está em projeto, vamos avançar. O terminal intermodal vai ser uma grande transformação. O Matadouro, que lançamos ontem o concurso.
Está tudo ainda em projeto durante estes 4 anos.
Mas durante os últimos 20 anos anteriores nem projeto houve. E pelo menos temos uma ideia estratégica, temos o Moru. E sabe uma coisa, aquilo que nós verificamos pela primeira vez é que começa a haver projetos privados em Campanhã, coisa que já não havia há muito tempo, porque os investidores já perceberam que isto que nós anunciamos já não tem recuo.
E, portanto, quando é que podemos esperar, quem passa por Campanhã vê ainda prédios degradados, enfim, não vê a imagem que se vê hoje no centro histórico, quando é que podemos esperar?
Diria o seguinte, pense que a reabilitação urbana no centro histórico, que era mais fácil, como compreende, é muito mais pequeno, começou em 2005 e os seus efeitos só começaram a ser visíveis 10 anos depois. Se nós conseguirmos fazer isto em 8 anos, estaremos a fazer um trabalho extraordinário. Mas um trabalho para uma freguesia como Campanhã, ou uma parte do Bom Fim, é um trabalho para uma geração. Aqui invoco o que disse o Presidente Jorge Sampaio quando veio ao Porto em 2005 para anunciar a Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto. A transformação destas áreas da cidade é um trabalho consequente para uma geração, em que o que é importante é que não haja mudanças de rumo. O que é importante é que eventuais alterações políticas não levem, de repente, à dispersão de ideias. Porque se começamos todos a mudar as ideias, como muitas vezes acontece em Portugal, perdemos o rumo. Mas, olha, na Sociedade de Reabilitação do Porto, naquilo que foi o Centro Histórico do Porto, houve uma continuidade. E essa continuidade deu frutos. E, portanto, o que eu espero é que, qualquer que seja o futuro político na cidade, que já isto já não volta atrás. Mas eu acho que não vai voltar porque os portugueses não querem que volte atrás.
Falou há pouco do interface de Campanhã, está ainda em projeto. Quanto à mobilidade, a percepção que se tem nesta altura é que nos últimos anos a circulação, a mobilidade no Porto piorou. O trânsito está pior, continua a ser excessivo o uso de transporte individual. Sim. Neste livro de 2009 alertava justamente para isso. Não diabolizando o automóvel, mas que era necessário alterar e fazer do transporte público o transporte preferencial na cidade. Porquê é que isso não aconteceu?
Olha, não aconteceu por várias razões. Nos últimos 10 anos, o investimento no metro do Porto parou, por razões que conhecemos. Agora, finalmente, vai recomeçar o investimento no metro. Não melhorou porque os STCP, durante estes anos, foram geridos da forma que foram geridos e nós estamos à espera de congestão, por nossa parte e dos outros municípios vizinhos dos STCP, conseguir que os STCP deem uma resposta melhor. Nós não podemos proibir as pessoas de andar de carro, nem podemos acreditar que as pessoas vão deixar de andar de carro por sua vontade se o transporte público for mau.
Não imaginaria, por exemplo, um sistema tipo portagem, cobrança de entrada de carros, de viaturas na cidade do Porto?
Não, e vou-lhe dizer porquê. A cidade do Porto precisa... A cidade do Porto está sujeita a duas marés. É maré cheia de manhã e a maré vaza à noite. Essas pessoas que vêm para o Porto fazem parte da riqueza do Porto. É com essas pessoas que o Porto opera os hospitais, os centros de saúde, as lojas, os escritórios. Se nós amanhã criássemos inibições a essas pessoas sem lhes oferecer alternativas, o que é que acontecia? A cidade ia morrer e esses serviços iriam para a periferia. Portanto, aquilo que nos parece é, em primeiro lugar, não conseguimos entender porque é que a crepe não tem portagens. Precisamos. Veja o caso da VCI. Cerca de apenas 30 a 40% dos automóveis que nós vemos na VCI são do Porto, ou seja, estão a entrar ou a sair do Porto. Os outros estão a atravessar o Porto. E se cada vez que a VCI tem um acidente, e é raro, raríssimo o dia em que a VCI não tem um acidente, ainda ontem teve, a Ponta Rábida teve fechado a partir das 19 horas, para toda a cidade. O que é que nos parece que nós temos que retirar da VCI esta característica da autoestrada de atravessamento? Esse é um dos aspectos absolutamente imperiosos. Mas temos que fazer muito trabalho relativamente aos transportes públicos. Se as câmaras, estas seis câmaras e a área metropolitana se envolverem e ficar com a gestão dos STCP, é porque nós acreditamos que podemos fazer melhor, podemos melhorar a qualidade. Agora, também não nos esquecemos de uma coisa relativamente ao trânsito. A cidade tem hoje muito mais atividade do que tinha uns anos atrás. As pessoas que antigamente faziam compras nos centros comerciais periféricos, hoje fazem na Baixa. Os escritórios na Baixa que estavam vazios, hoje estão cheios de pessoas. É difícil encontrar então, um escritório.
Soluções,
portanto, temos mais gente. Temos mais gente.
Soluções imediatas. E ao termos,
termos mais gente, aquilo que nós vamos fazer é garantir, em primeiro lugar, que com a nossa gestão do transporte público dos STCP, vamos ter uma oferta mais conveniente. Que o terminal intermodal de Campanhã vai ser a grande solução. Que um conjunto de fórmulas para nós nos movimentarmos na cidade, a pé, através dos meios suaves que lançamos o concurso, que as pessoas possam ser estimuladas a andar a pé ou andar de bicicleta, coisa na cidade que temos, é muito difícil.
Para terminar esta questão dos transportes, também neste livro de 2009, defendia que a linha de metro por Campo Alegre era essencial. Sei que a linha que agora foi decidida foi uma oportunidade para garantir fundos europeus. Não era possível inverter?
Não, porque nós agora... Repare, o que eu defendi era uma linha entre São Bento, pelo Campo Alegre, até Matosinhos. Neste momento, o que é facto é que a parte mais difícil já está feita. Olha, já estamos na Praça da Galiza, já estamos a 600 metros do Campo Alegre. E com certeza que o meu desejo é que num próximo plano se vá mais longe, olha, pelo menos até à Praça do Império. Mas eu também não vou mentir. Eu há 4 anos, quando concorri às eleições, disse que previa que neste mandato nada fosse anunciado em termos de obras de metro. É quase um milagre que haja alguma coisa, porque há 10 anos que não há. Agora, quando nós percebemos que o metro fez este estudo e diz esta é a melhor solução técnica e é da responsabilidade do metro, isto de alguma maneira já corresponde a uma parte daquilo que nós pretendemos, mas nós nunca nos calaremos. Nós gostaríamos, como digo, seria muito importante que nesta fase não era ir até ao Campo Alegre, era até à Praça do Império. Isso aliviaria extraordinariamente a Diogo Botelho, resolveria o problema dos bairros todos de Lordelo e seria ótimo. Mas é possível.
Por isso. Vamos avançar noutros temas. Agência Europeia do Medicamento. Como é que avalia esta inversão por parte do Governo, que agora inclui o Porto como candidato à sede, depois de ter recebido uma carta do Primeiro-Ministro em que esclarecia as razões pelas quais o Porto era afastado dessa candidatura?
Olha, quando um Governo, depois de ter tomado uma decisão, ouve os argumentos dos outros e altera a sua decisão, eu acho que, acima de tudo, devemos dar mérito a quem tomou a decisão de dizer eu estava enganado. E, portanto, aqui, creio que o mérito está no Sr. Primeiro-Ministro, no Sr. Ministro da Saúde, que perceberam os nossos argumentos.
Mas não temo que esta polémica prejudique uma candidatura portuguesa?
Não, não temo nada, porque esta polémica, nos outros países, isto também sucedeu. Olha, veja o caso em Espanha. Em Espanha andaram um ano a discutir o assunto até escolher em Barcelona. É normal, em cada país europeu. O que é importante para Portugal é que a candidatura seja a melhor e que para potenciar a nossa candidatura portuguesa. Eu, por acaso, acho, e foi nesse sentido que eu escrevi ao Sr. Primeiro-Ministro, logo que tomei conhecimento da decisão, logo em início de maio escrevi ao Sr. Primeiro-Ministro a dizer assim, olhe para o Porto, que eu acho que o Porto tem grandes argumentos. Se agora o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo perceberam que aquilo que lhes tinham sido dito provavelmente não era verdade e que, de facto, os argumentos invocados pelo Porto eram os melhores, e se agora está a ser avaliado, eu acho que estamos bem, fico satisfeito.
A motivar polémica também o chamado caso Selminho, já sublinhou que não haver da sua parte qualquer aproveitamento pessoal. Quando é que ficaremos a saber se os terrenos em causa são, de facto, domínio público ou não?
Eu, sobre esse assunto... percebo que para as campanhas negras isso foi muito interessante, mas não resultou. Eu dei todas as explicações que tinha que dar em Assembleia Municipal e sobre esse tema e sobre não falo mais.
Mas permita-me esta questão. Foi alcançado um acordo extrajudicial para a indemnização à CELMIN?
Ouça, não vale a pena. Não vale a pena. Eu expliquei em assembleia.
Mas seria bom esclarecer quem nos está a ouvir sobre este caso.
Quem quer perceber o que se passou, pode ler no nosso Facebook, tem lá a nossa intervenção, tem a intervenção de toda a gente. Eu não vou falar mais sobre esse assunto,
mas
apenas lhe digo uma coisa.
Mas que expectativas tinha a Selmin
quanto à possibilidade de... Eu não tenho expectativas nenhuma, mas a única expectativa que eu tenho é dizer assim: eu não fiz nada, nem deixei de fazer nada que não pudesse fazer enquanto Presidente da Câmara. Ou seja, não fiz nada que beneficiasse, fosse quem fosse, nem deixei de fazer nada que beneficiasse, fosse quem fosse. E, portanto, a partir desse momento eu não falo mais sobre o assunto.
Não pode dizer por que razão foi necessário um acordo extrajudicial,
falar mais sobre esse assunto.
Não vai responder. Vamos então ao plano político. Recentemente dispensou o apoio do Partido Socialista. Está arrependido?
Bah, em primeiro lugar, não dispensei apoio nenhum do Partido Socialista, mas acho que as pessoas já perceberam. Mas não estou em nada arrependido. Porque creio que neste aspecto fui fiel aos princípios do meu movimento independente e fui sempre leal relativamente ao Dr. Manuel Pizarro.
Mas reconhece que sem o Partido Socialista será mais difícil vencer ou ter uma...
Claro que é muito mais difícil, o caminho é mais difícil. Mas nesta coisa...
Mas era razão suficiente para dispensar aquelas declarações da Ana Catarina Mendes?
Não tem nada a ver com as declarações da Ana Catarina Mendes ou não tem a ver com as declarações. Recordo o seguinte, nós, há 4 anos atrás, tivemos uma maioria relativa. Por pouco mais de 1000 votos, não ganhamos as eleições. E fizemos um acordo com o Partido Socialista para 4 anos, que ainda não terminaram. Era esse o termo do acordo. E quem quis sair desse acordo foi o Dr. Manuel Pizarro e o Partido Socialista, por razões absolutamente que eu respeito, não tenho nenhuma dificuldade. Aquilo que haveria relativamente ao futuro era um apoio. E esse apoio, por princípio, um apoio não é condicionado. Foi um apoio unilateral, muito bem recebido e agradecido pela minha parte. Só que aquilo que eu disse sempre é que isso não pode condicionar um movimento independente. Foi apenas isso. E quando eu demonstrei que não estava condicionado, foi o Partido Socialista que quis abandonar, pelas razões que invocou na altura e que eu compreendo.
Se ganhar as eleições sem maioria, vai pedir apoio a quem?
Eu não vou pedir apoio. Eu demonstrei há 4 anos que tinha muito respeito pela geografia eleitoral que resulta das eleições, na medida em que fui falar com a segunda força política mais votada, que tinha sido o Partido Socialista, como sabe. Aquilo que eu farei, se não tiver maioria absoluta, será olhar para as várias circunstâncias. Governar em minoria é sempre uma possibilidade.
Fazer pedir acordos, esse apoio ao Partido Socialista.
Não é uma questão de pedir apoio. Eu considero que nessa altura poderei convocar para trabalhar connosco aqueles que eu considero... Agora, a questão não é o partido. Acima de tudo é quem tenha feito uma campanha limpa, e quem, ao mesmo tempo, demonstra competência para poder desempenhar o cargo.
Inclui Manuel Pizarro nesse leque.
Com certeza que o Dr. Manuel Pizarro, eu já o disse, já o demonstrei, e não deixo de dizer, o Dr. Manuel Pizarro, enquanto vereador da habitação na cidade do Porto, desempenhou as suas tarefas de uma forma que eu considero competente.
Recentemente, noutro plano, o candidato do PSD, Álvaro Santos Almeida, apelidou de déspota. Ficou surpreendido com o tom utilizado?
Eu, relativamente a isso, olha, eu tenho muito respeito pelos meus opositores. Queria lamentar a saída do Dr. João Semedo desta corrida autárquica, apesar que vai concorrer à Assembleia Municipal, mas vai ser o meu amigo João Teixeira Lopes. Tenho muito respeito pela Hilda Figueiredo. Acho que os dois partidos à esquerda, no fundo, prestaram um grande serviço ao Porto ao escolherem pessoas do primeiro plano para concorrerem a estas eleições. Eu, relativamente ao candidato do PSD, não queria... Acho que ele, para já, tem-se perdido entre acusações e generalidades. Há de haver um momento em que eu, provavelmente, vou perceber o que é que ele pretende exatamente, mas ainda não percebi.
Estamos mesmo a chegar ao fim e a seguir vem a bola branca. Deixe-me terminar com esta pergunta. Sem tristeza pelo facto, nestes 4 anos, não ter sido possível abrir as portas ao Futebol Clube do Porto?
Imenso.
Depois da Câmara, o desafio é a presidência do Futebol Clube do Porto?
Não, depois da Câmara o desafio... Para já, o meu desafio é ficar mais um mandato na Câmara, se os portuenses me confiarem essa missão. E depois, entretanto, terei 65 anos e tenho muita coisa para me preocupar. Para escrever livros como esse, como uma questão de caráter, se calhar uma sequela.
Fica essa promessa, Dr. Rui Moreira. Muito obrigado por ter estado connosco nesta edição do Meio Dia.